Senhora Presidente, senhores parlamentares, o assunto que está em grande debate agora é o chamado entendimento em busca do diálogo de um novo contrato social, da revisão da dívida dos Estados com a União. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência vem se destacando e muito no debate dessa matéria. Eu digo a Vossa Excelência que eu há 30 anos e o senador Paim há 12 anos brigamos por essa matéria. De um modo especial, nós do Rio Grande do Sul discutimos muito o que nós chamamos, de certa forma, o tratamento injusto que o Brasil vem tendo com o Rio Grande do Sul. Ao longo da história, e somos obrigados a reconhecer, de certa forma, que nós, Rio Grande do Sul, a época em que tivemos um tratamento mais duro por parte do governo federal foi quando os presidentes eram gaúchos. Os 20 anos do Dr. Getúlio, ele não deu praticamente nada para o Rio Grande. O Jango também não. E dos generais, ditadores, presidentes, eu diria que o que sobra foi a decisão do general Geisel do terceiro polo petroquímico. Então, a situação do Rio Grande do Sul é uma situação extra dentro do contexto, que é a dívida dos Estados. Houve um determinado momento, e isso começou lá no Rio Grande do Sul, o governador Colares levantou a bandeira de que as dívidas dos Estados estavam levando os Estados à falência e que seria necessária a federalização das dívidas, onde a União fizesse um entendimento, em vez de dívidas a bancos particulares, a União assumiria a dívida e o Estado ficaria devendo para a União. Na época, o acordo foi relativamente bom para o momento. Mas hoje, dramática é a situação desses estados. A dívida pública do Rio Grande do Sul foi negociada em 1998. Gestões do Antônio Brito, governador do MDB do Rio Grande do Sul, e Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. A resolução do Senado 64/98 veio renegociar a dívida de 9,4 bilhões de reais pagáveis em 30 anos em parcelas corrigidas com juros de 6% ao ano, mais a variação do IGPDI foi feito um abatimento de 1 bilhão e 600 milhões. No pagamento das parcelas, foi estipulado o limite máximo de comprometimento de 13% da receita líquida real, sendo que em caso de atraso no pagamento, esse limite passaria a 18% da receita líquida real. A época foi considerado um bom acordo. Os índices de inflação estavam lá em cima, os juros estavam lá em cima. Hoje, se transforma num grave passivo para o Estado. Hoje o Estado deve quase que o mesmo tanto que devia à época. Algo na ordem de 10 bilhões, além de um imenso saldo devedor. Um dos primeiros responsáveis por esse passivo foi a constante e nociva política de juros altos, que imediatamente refletiram no IGPDI, que agora no governo Dilma, cogita se modificar o indexador do IGPDI para o TJLP. Alteração dos critérios, termos e limites deste acordo de renegociação é um dos assuntos pautados pelo Executivo Federal. É importante lembrar que, diante da imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei sábia, diga-se de passagem, de limitar o endividamento dos Estados federados em relação à receita tributária para duas vezes a receita corrente líquida. O Rio Grande do Sul, apesar da crise desde o governo passado, apresenta-se um índice em decaimento constante. Mesmo assim, continua acima dos limites permitidos, 2,42. O interessante é que, para a União, até hoje, esse limite não existe. Falo que seria em torno de 3,5 às vezes a receita. Outras questões que contribuíram para o aumento da dívida e o desequilíbrio das finanças gaúchas. Nunca houve um encontro das contas da União com o Rio Grande do Sul. Sem isso, o Rio Grande do Sul deixa de receber ou abater de suas dívidas todos os valores referentes aos investimentos feitos pelo Estado. A Suzano Piratini, hoje privatizada, construída com dinheiro do Estado. Polo Petroquímico de Triunfo, cuja infraestrutura, mais de 1 bilhão, feita pelo Estado, hoje privatizada pela União. Rodovias federais, compra de terra para a reforma agrária. Montante que tornam a praticamente 1,5 bilhão de dólares. E até agora nada. Desde 1991, nós da bancada federal, do Senado Federal, do MDB, do PT, à época do PTB, Paim, Zambiás e eu, propomos a criação de uma comissão tripartite: Senado, União e Estado. Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, para fazer o encontro dessas contas. Ao contrário de colaborar, os governos federais sempre recusaram qualquer iniciativa para o encontro de contas. De Malã a Palote, os ministros concordam e acham que é justo, mas não agem e não proporcionam a busca da renegociação. Lembra, senador Paim? Duas reuniões. Primeiro, no gabinete do ministro da Fazenda, Mantega, a chefe da Casa Civil, ministra Dilma, o presidente do Tesouro, Vossa Excelência Zambiás e eu. Dessa reunião foi marcada uma no Palácio, com o presidente Lula, ministro Mantega, a ministra-chefe da Casa Civil, ministra Dilma, nós três senadores, e debatemos com o presidente Lula durante 4 horas. Durante 4 horas analisamos esta situação do Rio Grande do Sul. E ali o presidente Lula encarregou a presidente Dilma de responsável para saber o levantamento junto com o Rio Grande do Sul e voltarmos a reunir para debater a matéria. Até hoje não voltamos. Até hoje não saiu a reunião daquela 4 horas de debate, que foi até quase meia-noite, mas não saiu a reunião seguinte para nós debatermos essa matéria. Eu acredito que grandes debates pautados para o Congresso irão forçar negociações com vista a um novo pacto federativo Entre os principais pontos, eu acrescento. Uma nova lei para o Fundo de Participação dos Estados, que já expirou. A redistribuição dos royalties de petróleo do pré-sal. A constituição de um código tributário para o Mercosul, para equilibrar a questão da guerra fiscal, principalmente entre Brasil e Argentina. A despeito da grande arrecadação proveniente do agronegócio, sua estabilidade é duvidosa. Temos aí o problema com o nosso maior comprador, a China, que já está buscando e consolidando novas áreas de plantio na Argentina, Uruguai, países da África Central e do Norte e Sudeste Asiático. Nossa dependência das commodities agrícolas tem levado, infelizmente, a um visível processo de desindustrialização, que nos obriga a rever com urgência nossa política econômica. A constituição de um polo de alta tecnologia e inovação científica no Rio Grande do Sul já existe. Uma fábrica de chips e circuitos integrados instalados em Porto Alegre. A revisão ou recriação de um novo tipo tributário semelhante ao ICMS de hoje. E aqui é importante. A Vossa Excelência, querida senadora, que com grande brilhantismo já faz parte integrante dessa nossa casa. E é o ministro, é o querido companheiro Paim. Já são vários projetos meus, andando, circulando, mas que não chegam ao final. Em relação a implementar maiores recursos para o Rio Grande do Sul, ao se falar na metade sul e na região noroeste. Dentro da repartição especial de recursos de que trata a linha do artigo 159 da Constituição Federal, destinado às regiões historicamente deprimidas em termos sociais e de economia degradada. E essa proposta conta da reforma tributária aprovada no Senado. Conseguimos aprovar aqui, mas parou na Câmara. Está estacionada na Câmara. Aliás, que entre nós, o governo federal não quer nem a nossa nem a da Câmara. Quer que fique igual. A bancada gaúcha na Assembleia Legislativa teve um gesto muito importante. Criou uma comissão especial, tendo o nosso líder Giovanni Félix como presidente, unida oposição, governo, todas as bancadas, para discutir essa matéria. Pela primeira vez se faz isso lá no Rio Grande, para debater essa matéria de apresentar a situação do Rio Grande do Sul. Esse deputado Giovanni é uma das autoridades mais competentes em competência e dignidade nesse momento. Acho certo isso.